são emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:01.
Em João Pessoa, 6:01.
Chegou a hora.
A hora H.
A hora H no ar.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H.
Paraibanos e paraibanas, eu pensei em falar muitas coisas hoje, porque assuntos não faltam. Mas é inevitável também não fazer um desabafo nesse momento. Há muitas valorosas categorias nesse instante de pandemia do coronavírus no Brasil, no fronte, no enfrentamento a essa guerra. Muitas, por justiça, por solidariedade, reconhecidas, aplaudidas, valorizadas. Mas há também no fronte dessa guerra um segmento que continua trabalhando, que para exercer seu mistério, seu ofício, precisa se arriscar, sair de casa, cumprir suas obrigações, deixar a família e voltar para elas ao fim do dia sem saber se está voltando apenas com um sorriso ou com um vírus. Eu estou falando de um exército que vem passando despercebido. Uma tropa de soldados invisíveis. Os jornalistas. O jornalismo. Que apesar de estar também nessa batalha, ao invés de ser aplaudido, reconhecido ou pelo menos respeitado, tem sido hostilizado, agredido com palavras e mais recentemente com ações efetivas. As palavras agridem tanto quanto as pedradas físicas. E nós devemos confessar, elas não ferem apenas quem as recebe. Porque por trás desse jornalista, desse repórter, desse apresentador, existem muitas outras pessoas. E eu não falo apenas de uma legião de outros profissionais, desse segmento, dessa cadeia produtiva. Cinegrafista, operador de áudio, iluminador, produtores e tantos outros. É bom lembrar que por trás de um jornalista, de um repórter, existe uma pessoa. Mais do que isso, existem várias pessoas. Porque jornalista também é pai, jornalista também é mãe, é filho, é tio, é sobrinho, é neto, é avô, é gente. E talvez nunca, como em outras situações, nunca estivemos tão expostos. Às críticas, aos ataques e à doença. Mas é uma exposição totalmente fragilizada. Porque continuamos no front, mas com um mercado cada vez mais atingido, abalado, fragilizado, doente, com anúncios em queda, empresas de comunicação não são organizações não governamentais, elas existem, sobrevivem de anúncios, da compra de espaços publicitários pela audiência. Mas a pergunta é, Até quando esses profissionais poderão estar no front? Porque até quando haverá esses empregos, esses postos de trabalho? A Paraíba já tem dado exemplos recentes da debilidade desse negócio da comunicação. Mas há apelos, falas, discursos para muitas categorias. O setor da hotelaria grita e pede socorro, com razão. O setor do turismo brada, pede socorro. A indústria, tantos e tantos outros. Mas o próprio segmento do jornalismo continua cumprindo a sua missão, fazendo o seu ofício, mas para fazer a própria defesa, está quase em silêncio. Às vezes por receio, às vezes por vergonha, outras vezes por orgulho. Mas a pergunta que fica é essa: até quando estaremos nesse fronte? Até quando haverá esses postos de trabalho? No dia que eles não houverem mais, no dia que eles não existirem mais, não somente jornalistas serão atingidos e feridos. Como eu disse, por trás de um profissional como qualquer outra categoria, por trás de um jornalista, existem pessoas, existe gente que paga contas, que come, que bebe, que veste, que dorme e que espera acordar todos os dias com a chance da dignidade e da sobrevivência.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, Eroncide está no ar.
No ar, na Hora H.
Hora H. Hora H.
Atenção, Paraíba, para a previsão do tempo e a tábua das marés para esta quarta-feira.
Amanhã, quarta-feira, a maré vai estar alta às 10 horas e 39 minutos com 1 metro e 80 centímetros.
A baixa será 5h34 da tarde, 80 centímetros.
A temperatura vai oscilar entre 31 e 24 graus aqui na Paraíba.
A terça-feira será nublada, aliás, a quarta-feira será nublada com possibilidades de chuvas localizadas, principalmente nos setores oeste e leste do estado.
Hora H. Chegou a hora de ligar, de ligar. Hora H, pra Paraíba sintonizar, está no ar. A Hora H.
Pra Paraíba sintonizar, está no ar. A Hora H, são 6h09 agora, 6h09, estamos chegando para toda essa Paraíba de audiência, do litoral ao sertão da Paraíba, do Cariri ao Brejo. Boa noite, Alisson Bezerra.
Boa noite, Aron, boa noite a todo mundo que tá ligado aqui na Hora H. Terça-feira nós já estamos no ar para levar uma hora de muita informação, opinião e credibilidade para toda Paraíba.
Então vamos que vamos, Paraíba!
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro de...
Chegou a hora de se ligar, João Pessoa. Boa noite, querida capital de todos os paraibanos. Sintoniza a gente pela rádio Pop FM 89.3 e a cabeça de rede.
Boa noite especial para Campina Grande. Alô, alô, Rainha da Borborema, Rádio Cariri 101.1 FM.
Alô, alô, Rádio Pop FM 105,3 em Areia.
Em Guarabira, a Constelação 92.1 FM.
Caruá FM 90.1 em Soledade.
Em Serra Branca, Independente FM 107.7.
Princesa FM 92,5 em Princesa Isabel.
Conceição FM 100.3 em Conceição.
Bom Sucesso FM 101.7 em Pombal.
Em Sousa, Progresso 610 AM.
Itatiunga FM 102,9 em Patos.
Em Catolé do Rocha, Independência FM 94.7.
Rádio Mais FM 97.7 em Cajazeiras.
E Rádio Mais FM 100.1 em Uiraúna.
É a Paraíba inteira ligada, sintonizada, na hora mais vibrante, mais esperada do rádio desse estado, na Hora H.
Hora H. Hora H.
Rede Mais.
coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz fundamental é ser feliz.
Boa noite do Alzeiro, Zé Uá.
Boa noite, boa noite. Nunca foi tão importante ter tanta fé em Deus e fé na vida. Alô, Alisson Bezerra. A partir de agora, Paraíba se comunica, interage com a gente nos nossos canais de interação.
É isso mesmo, Verão. Começando pelo WhatsApp, que quem não tem na agenda ainda, salva agora. 993-46-5236. Repetindo, 993-46-5236. Você pode mandar sua mensagem de até 30 segundos, falando de onde é que você está ouvindo o Hora H e relatando como é que está a situação em seu município. Você interage comigo no arroba o Alisson Bezerra no Twitter e no Instagram.
Comigo você fala no Instagram no arroba Eron Cid, Eron com H, Cid com Demudo no final, tudo junto e tudo misturado aqui no meu Instagram, também no Facebook do Portal Mais PB. O Alisson Bezerra já disse, o Alisson?
Vou dizer agora, o Facebook do Portal Mais PB, facebook.com/portalmaispb. Agora sim eu tô aparecendo para quem tá assistindo a gente no Facebook e também no Instagram.
A tela tá dividida agora.
Agora tá dividida, Aron. E quem quiser acompanhar no YouTube é só procurar lá o canal Mais TV ou acessar www.maispb.com.br. Terminou o programa? Quer ouvir alguma parte específica? Quer escutar todo na íntegra de novo? Fácil demais. Abre o Deezer, abre o Spotify, procura lá programa Hora H. Quando achar, você já sabe. Compartilha em todos os grupos, os amigos, da família, da igreja, para todo mundo ficar ligado aqui na Hora H.
É isso aí, vamos começando, interagindo com a Paraíba, mas trazendo as principais notícias do dia, 6h12. Para quem estranhou um pouco o começo desse programa hoje, essa abertura desse comentário, nós jornalistas costumamos falar muito pouco de nós mesmos, né?
Quase nunca, Aron.
E agora que tá difícil. E eu fiz esse comentário muito consciente, sabendo que a postagem dele e a reação a ele, presumidamente por parte de alguns, será de novos ataques, de críticas, de diminuição, de desqualificação. Mas é preciso que a gente levante a voz. Nós que levantamos a voz tantas vezes em defesa de tantos, às vezes silenciamos para falar de nossas próprias angústias, dramas, dores, inquietações, interrogações, incertezas. Foi o que você fez, o Alisson, na madrugada de hoje, num artigo que eu acabei de publicar no meu blog, também está no portal Mais PB. Traga um pouco do que levou você a partilhar esse sentimento e a fazer esse desabafo.
Na verdade, Aron, há muito tempo já que nós, jornalistas, conversávamos entre nós, entre nossa categoria, mas dificilmente a gente publicizava o que acontecia conosco, o que é que a gente estava passando. E doía muito ver o que é que o jornalismo está vivendo hoje em dia. Muitas pessoas acreditam que os ataques são apenas hoje, mas não são. Há muito tempo que nós, jornalistas, passamos a ser hostilizados. Eu ontem cheguei em casa, eram por volta de quando saí daqui, 8 da noite, 8 e meia, e dormi. Estava cansado devido à rotina de trabalho esses dias. Tem sido bem difícil.
Chegou, como a gente diz, acabado, né?
Muito. Esses dias de cobertura, a gente já começa amanhã esperando a nota oficial do Ministério da Saúde ou da Secretaria de Saúde para poder informar como é que está a situação do coronavírus. E as notícias são ruins. Infelizmente, são ruins e abalam com a gente. As notícias abalam muito. E aí eu dormi. E quando eu acordei mal, pensando que já era outro dia, desnorteado, sem saber o que estava acontecendo. E foi aí que eu comecei a refletir o que é que nós estávamos vivendo, qual era o nosso papel nesse momento de pandemia. E me dói muito, Aron, saber que nós, jornalistas, mais uma vez fomos esquecidos. Esquecidos e excluídos por aqueles que deveriam estar conosco. Nosso papel não é torcer para que o coronavírus mate cada vez mais. Nosso papel não é torcer pelo quanto pior, melhor, para ter uma manchete no jornal. Nós torcemos para que tudo isso passe melhor de forma tão rápida. Algumas pessoas não entendem nossa forma de poder noticiar alguma coisa. Atacam as emissoras, mas esquecem que nas emissoras são CPFs lá que estão necessitando do pão de cada dia. Assim como o vendedor da loja que pode fechar, assim como o servidor do hotel que pode ficar sem emprego, nós também podemos ficar sem emprego. Nós não somos servidores públicos, nós não somos mandatários, não somos presidente da república, governador do estado ou prefeito. Nós somos um profissional como qualquer um, que nessa pandemia também está sofrendo. A gente entende e tem a compreensão que logo logo o mercado de comunicação vai precisar passar por uma mudança drástica. Vai ser duro para a gente, Mas como eu escrevi no texto, Aaron, a gente precisa estar unido para poder vencer. Não adianta se deixar abalar por tudo que aconteceu. Em 2016, petistas gritavam, Globo golpistas. Hoje em dia, alucinados...
Mídia golpista, né?
Alucinados.
Era mídia golpista.
Hoje em dia, Aaron, alucinados bolsonaristas voltam a fazer o mesmo. Atacam profissionais, não deixam que repórteres que estão expostos aos vírus aí, ao coronavírus aí, trabalhar. Tomam o microfone, gritam na frente da câmara, agride. E nós, jornalistas, não vamos permitir que isso aconteça. E tenho certeza que um dia quem fez isso, quem cometeu uma injustiça dessa contra nós, vai poder saber do lado que nós estávamos era o certo.
Um dia, quando isso tudo passar, a história será contada. E nós queremos enfrentar tudo isso de cabeça erguida.
E só finalizo, Aaron, com o que eu escrevi no texto. Nós não falamos isso para se vitimizar. Jamais. Nossa arma é a voz. Enquanto nós tivermos voz, vamos gritar e vamos ecoar para que alguém não venha e nos engula.
Esse rapaz que está falando aí, que você está vendo na transmissão, ouvindo, o Alisson Bezerra, além de o Alisson Bezerra, como eu falei, fora o Alisson Bezerra, tem nessa imagem aí que você está vendo, nessa voz que você ouviu, seu Duca, que é o pai dele, um trabalhador, Dona Jane, a mãe, outra trabalhadora, tem a sobrinha Pérola, a irmã Daniela, eu acho.
Rayane,
tem a vovozinha dele, que é do grupo de risco. Estou citando esse exemplo porque poderia aqui dizer que, além de Aaron Cid, existe Benjamin, Cleiperon, José, Erla, Marli, Dona Marisete, por aí vai. Ele não está aparecendo aqui, mas está do outro lado. Faz parte também dessa cadeia produtiva, Anderson José. Pai, mãe, irmãos. Então, acho que chegou a hora da gente largar um pouco essa pedra de lado. Baixar esse furor de ódio insano, de intolerância, de raiva, de enfrentamento. Para olhar para as pessoas como elas são. Gente que somos, todos nós. Nesse patamar, todos somos iguais.
E eu encerro, Aaron, dizendo que nós, jornalistas, nós, comerciários, comerciantes, nós, hoteleiros e empregados de hotéis, nós, toda a população vai vencer. Tudo isso vai passar e nós estaremos daqui a um ano olhando para trás e vendo que escrevemos um capítulo na história. Foi duro, foi difícil, mas com sacrifício nós vencemos e vamos vencer cada batalha que aparecer.
Esse é o verbo, Alisson. É isso que o Brasil precisa conjugar. Um nós. Minha gente, não é possível que no meio de um caos como o que nós estamos vivendo, ainda continuemos esticando essa corda e falando, separados por muros invisíveis, mas igualmente intransponíveis, como nós e eles. Eles e nós. Nós, no plural, somos o Brasil. Divididos, nós não somos nada.
6:20. Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Nada disso estava programado, portanto, ocupamos todo o primeiro bloco desse programa, desse Hora H, com essas falas, com essas impressões, com esses desabafos. Só nos resta chamar um intervalo comercial, chamar a interação para a partir de agora você se comunicar conosco em nossos canais de comunicação. No WhatsApp é o 993465236. A gente fala também por tantos e tantos trabalhadores da comunicação, da imprensa desse estado. Só aqui nesse programa existem 14 emissoras de rádio em conexão. Multiplique 14 rádios, quantos profissionais, eletricistas, trabalhadores, operadores de áudio, agentes de limpeza, recepcionistas, tanta gente que a gente não tem ideia.
Famílias
de que depende desse veículo, desse mundo chamado comunicação para existir. São advogados, são contadores, gente de RH. O jornalismo não é só o jornalista. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H.
Governo da Paraíba discute ampliar o decreto que estabelece o isolamento social aqui no estado.
Daqui a pouco, Prefeitura de Patos, no sertão da Paraíba, desiste de retomada do comércio. Contrário de Campina Grande, que já programa a volta.
E tem também um balanço epidemiológico do novo coronavírus na Paraíba. Cresceu o número de casos e também de mortes no estado.
Jornalismo que faz a diferença.
A notícia que interessa.
O dia em uma hora.
A Hora H.
A gente volta já já.
Até já.
Dois minutinhos.
Lá, 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 lá. A Hora H. Volta já.
Hora H. Hora H.
Atenção emissoras, em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias,
reportagens especiais,
entrevistas,
opinião
e jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos,
respeitados e influentes da Paraíba.
A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo.
Acesse
maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção emissoras, em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá.
Você está na Hora H, com Eron Cid e Walisson Bezerra.
Eron Cid.
Sonho de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental, é ser feliz.
São 6 horas e 25 minutos, agora 6h25, no oferecimento da Rede de Postos Opção. Em João Pessoa tem sempre um posto da Rede Opção no seu caminho. E atenção, os postos da Rede Opção estão com uma promoção para os heróis da saúde. É, profissionais da saúde têm 10% de desconto na hora de abastecer nos postos da Rede Opção. Atenção para esse recado aí.
A Rede de Postos Opção, através do aplicativo Abastece Aí, lança a promoção Heróis Abastecidos. Todos os órgãos representativos da área da saúde, ao se cadastrarem, disponibilizam de 10% de desconto aos seus associados. Já se cadastraram o CIMED-PB, CRF-PB, SINDEP-PB e o CIFEP-PB. A família Opção compreende que esse é o momento de apoiar e reconhecer a luta desses profissionais. Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H. Hora H.
Heron City.
Aqui 6h26, estamos de volta trazendo agora um balanço do coronavírus, casos na Paraíba, no Brasil, nas últimas horas. O Alisson Bezerra,
começando pelo Ministério da Saúde, Aaron. No Brasil, até 6 da tarde, já são 1.532 mortes, 204 a mais do que foi divulgado ontem pela pasta. Ao todo, são 25.262 casos em todo o país. Aqui na Paraíba, dados de agora há pouco, 152 casos confirmados, 21 mortes, 888 casos descartados e 52 casos, olha que dado bom, Aaron, 52 casos recuperados.
Recuperações.
E se Deus quiser, todo mundo vai estar se recuperando aí dessa doença.
As empresas de ônibus que fazem o transporte público em João Pessoa decidiram suspender por 2 meses os contratos de trabalho. Está tudo fechado, não tem circulação de ônibus, não tem contrato, não tem emprego. Albemar Santos tem essa informação. Boa noite, Albemar.
Boa noite, Albemar.
Boa noite.
Boa noite, Albemar. Mudou a voz de Albemar? Essa voz não é de Albemar Santos. Vamos achar Albemar Santos aí? É, conecta com ele ou passa pra frente? Daqui a pouco a gente volta.
Bom, daqui a pouco. Boa noite, Alisson. Boa noite, Heron. Boa noite, ouvintes do Hora H. Uma audiência conciliação por videoconferência realizada pelo Tribunal do Trabalho na Paraíba definiu a suspensão dos contratos de trabalho dos operadores de transporte coletivo de João Pessoa por um período de 2 meses. A medida teria sido tomada para evitar demissões no setor. A audiência definiu ainda a concessão de um prazo para pagamento dos valores não quitados pelas empresas. De acordo com o desembargador Vônei Cordeiro, presidente do TRT, o ajuste cumpriu sua finalidade maior, pois, firmado o acordo no âmbito do dissídio coletivo com a concordância do Ministério Público do Trabalho, o Sindicato das Empresas e a Federação dos Trabalhadores, foi garantido os empregos, nas empresas que atuam no transporte coletivo aqui de João Pessoa. Nós procuramos o Antônio de Pádua, que em tese representaria o sindicato da categoria, mas o mesmo preferiu não comentar a audiência, alegando que o sindicato está sob intervenção. Disse que o interventor é o procurador do trabalho Eduardo Varandas. Participaram também da audiência o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de João Pessoa, o Sintur-JP, e o representante do Ministério Público do Trabalho, o procurador Márcio Roberto de Freitas Evangelistas. Mais detalhes sobre essa matéria no www.maispb.com.br. Albemar Santos, Hora H, o dia em uma hora.
Hora H, cada minuto é jornalismo.
6h29, o Alisson morreu hoje em Fortaleza, capital do estado do Ceará, o arcebispo emérito da Paraíba, Dom Aldo de Tilo Pagotto. Ele estava internado na UTI do Hospital da Unimed, na capital cearense, com sintomas da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Pouco mais de 2 anos, Dom Aldo lutava contra um câncer. Em dezembro de 2017, chegou a ser submetido a uma cirurgia para retirada de parte do intestino. A Arquidiocese da Paraíba informou que ainda hoje vai se posicionar em nota oficial.
Agora há pouco, quem encaminhou um áudio aqui para o Hora H e para a imprensa foi o arcebispo da Paraíba, Dom Delso, sobre a morte do arcebispo emérito do estado, Dom Aldo de Tilo Pagotto.
A Arquidiocese da Paraíba lamenta profundamente o falecimento de Dom Aldo, arcebispo emérito, que parte para a casa do Pai nesta tarde, deixando-nos com esse sentimento de pesar, uma grande tristeza invade o nosso coração. Nós nos unimos à sua família, nos unimos aos sacramentinos, a todos os seus amigos da Arquidiocese da Paraíba, em oração, pedindo a Deus pelo seu descanso eterno. Que Deus, que neste mundo foi servido pelo Ministério Sacerdotal Episcopal de Dom Aldo, o tenha no Reino Celeste e o faça participar da Páscoa do Cristo ressuscitado. A Ele as nossas orações e o nosso sentimento de que quem crê e serve o Senhor com fé tem os pecados perdoados e ressuscita para a vida eterna. Dom Aldo, descanse em paz, repouse na paz eterna, na presença do Cristo vivo e ressuscitado.
Agora sim, o posicionamento do bispo da Paraíba, Dom Manuel Delso. A igreja, Heron, fica muito triste, mais uma vez, pelo que aconteceu com esse bispo emérito, Dom Aldo de Tilo Pagotto. Era uma pessoa muito querida por nós católicos. Saiu aqui do estado de uma forma triste. A gente até comenta que isso possa ter agravado ainda mais sua situação, seu estado de saúde. Mas que ele descanse no reino eterno e que ele encontre a paz que tantos outros procuram. Com você, Heron.
Vamos lá na interação, quem tá ligado com a gente aqui. Alô, alô, na interação. Central da Interação chamando o Anderson.
Você na Hora H. Central da Interação.
Ah, meu amigo Heron, tô com medo, se você vê. Pensa no medo que eu tô. Ave Maria, sou nervoso com essas coisas. Eu tô fazendo meu papel, né? Tô em casa, não tô saindo muito. Saio só pra comprar álcool, alguma coisa, e volto logo.
Será que isso é prevenido? Só sai pra comprar álcool e volta logo. Isso é o Anjo Gabriel, lá da minha cidade de Marisópolis. Abraço. Um abraço, Gabriel.
Tô já fazendo isso, viu, Heron?
Só sai pra comprar álcool. Humberto Cardoso tá dizendo um oi aqui, tá ligado comigo no meu Instagram, no arroba Heron Cid. Pra quem tá comigo agora no Instagram, obrigado, Humberto. Um abraço pra você. É só quem tá no meu Instagram aqui, no arroba Heron Cid, é só falar que a gente ajuda na interação aqui. Tem mais o Alisson.
Tem, Heron. Enquanto eu tô abrindo o Facebook, vamos ouvir quem já participou conosco aqui no programa Hora H. Boa noite.
Paraíba no ar. Peraí, estão dizendo ali, eu ouvi de longe ali.
Então enquanto ele não aparece... Peraí.
Agora sim, a Paraíba no ar. Boa noite.
Boa noite, Heron Cid, o Alisson Bezerra, aqui é Geraldo Andrade do Iraúna. Queria aproveitar esse pouquíssimo espaço do Hora H para levar as nossas condolências à Igreja Católica Paraibana, por não dizer brasileira, pelo falecimento de Dom Aldo de Tilo Pagotto. Inclusive, tive duas oportunidades de entrevistá-lo aqui, ele em Iraúna, no Comitê da Transposição do Rio São Francisco, e também falando sobre a Carta do Leitor no programa da Rádio Capivara FM.
Obrigado, Geraldo.
Alô, boa noite, Heron Cida. Estou aqui em Guarabira ouvindo o programa. O programa é um show.
Alô, Guarabira.
É porque eu ouvi falar que o governo, no mês de junho, ia liberar 1.045 do FGTS. Aí, no caso, faz 2 anos que eu trabalho carteira assinada. Mas se meu patrão não estiver depositando e não tiver esse dinheiro lá, como é que isso vai ficar? Valeu, obrigado, Heron.
Complica, mas quem? O seu patrão é que tem a obrigação de depositar lá. Aí você tem que falar com ele ou acioná-lo para que ele deposite e faça o acordo, né? FGTS.
Ah, tem que cobrar, viu, patrão?
Ó, no meu Instagram aqui, Wagner tá aí dizendo boa tarde, bom trabalho para você, o Alisson, Heron e demais.
Boa tarde, boa noite.
Ele tá com o seu Sandoval lá em Solânia ouvindo o programa.
Abraço.
Minha querida amiga jornalista Edileide Vilaça. Saudade do seu sorriso, Adelaide Vilaça, da sua alegria, do seu abraço.
Abraço.
Obrigado, minha amiga. Ela está de quarentena também, mas está ligada aqui na nossa transmissão. Obrigado, Adelaide. Um abraço bem grande. Lana está em Patos, ouvindo a rádio Itatiunga FM. Alô, Patos. Maria abraço. Mendes está em Pombal, dando uma boa noite aqui. Luan Barreto está em Barra de Santa Rosa. Obrigado, um Luan. Josélia Santos, boa noite, Josélia. Tiago Freitas, em Ouro Velho, no Cariri da Paraíba, ouvindo abraço. A rádio Independente FM de Serra Branca.
Olha a mensagem, hein?
Humberto Cardoso, ele está em Cruz do Espírito Santo, aqui na região de Santa Rita. Alô, Thaís Vilar. Thaís Vilar, minha querida amiga, está no Reino Encantado de Itaperuá. Maria Salete também. Aí. É, gente com força. Valeu, minha gente.
Lá
obrigado.
Em Areia, quem tá ligado e acompanhando o programa é o Antônio. Ele tá dizendo, só tem uma palavra para esse programa. Fenomenal. Valeu, viu, Antônio? Valeu todo mundo que tá ligado aí em Areia.
Obrigado de coração.
Olha a mensagem.
A Paraíba no ar.
Boa tarde, Heron. Boa tarde, Alisson. Aqui é a Elvira, da cidade de Araçagi. Sempre na escuta do programa. E dizer que, graças a Deus, aqui em Araçagi não tem nenhum caso de coronavírus.
É Araçagi, né?
Heron Cid. Eu sou Marinês Lopes, de Princesa Isabel.
Oi,
do Macapá 2. E ando muito preocupada com o avanço do coronavírus e preocupada com o comentário que você fez, que ninguém tá nem aí, as autoridades, nem todas as autoridades estão preocupadas com quem vive na linha de frente. Vocês que são jornalistas, aqui nós somos uma cidade pequena e tem o pessoal que trabalha na saúde, eu não trabalho na saúde, mas estou preocupada porque tem pessoas que trabalham na saúde, todo mundo que trabalha na saúde, e eu sei que não tem os equipamentos necessários e os casos suspeitos, muito suspeito já está acontecendo aqui em Princesa Isabel e é muito preocupante. Boa noite e muito obrigado.
Oh, meu Deus do céu.
Boa noite, a gente continua na interação, mais uma pausa aqui rápida para trazer a informação que vem do Sertão da Paraíba. O Alisson está no site resenhapolitica.com.br, assinado pelo colega jornalista Gilberto Lira de Cajazeiras, dizendo o seguinte, essa é a manchete, mulher de Bom Jesus testa positivo para coronavírus, é o segundo caso confirmado na região de Cajazeiras. Ela tem aproximadamente 30 anos, foi diagnosticada hoje com a Covid-19, é o segundo caso na região, o primeiro foi em São João do Rio do Peixe. Em relação a esse caso de Bom Jesus, conforme o prefeito da cidade, Roberto Baima, a paciente e os familiares dela estão recebendo as orientações da Secretaria de Saúde e dos profissionais médicos designados. Ela vai ficar em quarentena por pelo menos 15 dias e fazer um novo teste. Obrigado, Gilberto Lira, pela informação aqui na Hora H. Obrigado.
Aproveitando para completar, Aaron, já que você deu uma pausa para poder trazer informações do coronavírus, a Paraíba tem uma morte de um bebê de apenas 4 meses. Esse bebê é de Taperoá e morreu vítima do coronavírus. Essa informação acaba de ser divulgada pela Secretaria de Saúde do Estado. Então, um bebê de 4 meses é o paciente mais jovem do estado a morrer vítima da Covid-19.
6h38 é a entrevista da hora que chega agora.
Entrevista da hora. Da hora.
A nossa conversa é com o Procurador-Geral do Estado da Paraíba, o advogado Fábio Andrade. Procurador, está quase terminando já o decreto da quarentena do Estado da Paraíba, termina no próximo domingo. Quais são as avaliações e estudos que o governo da Paraíba está fazendo para emitir um novo decreto? Boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Prazer participar aqui com vocês. Boa noite a todos os ouvintes da Paraíba. Fundamentalmente, Heron, é importante destacar que essa avaliação é uma avaliação que se pauta pela definição feita pelo Ministério da Saúde em âmbito nacional, pela OMS e pela Secretaria de Saúde do Estado. O governador tem utilizado todas as suas providências, todas as suas ações, desde o primeiro decreto, que foi de 13 de março de 2020, há exatamente um mês, todas as ações, todas as medidas, elas têm como referência a avaliação feita pelos órgãos de saúde. Então, o isolamento social que foi estabelecido na Paraíba, primeiramente por 15 dias, depois prorrogado, ficando agora até o dia 19 de abril, ele se pauta por essas questões. E é também por esse critério que o governador avaliará ao longo dessa semana a necessidade, a importância, a necessidade mesmo, como eu disse, de prorrogar esse decreto ou de encerrar no dia 19 de abril e de retomada das atividades no dia 20 de abril.
Procurador Alisson, boa noite para o senhor. Algumas cidades, exemplo de Campina Grande, estão anunciando a reabertura de forma gradual do comércio. Há um decreto do governo do estado, em vigor, na Paraíba, que proíbe o funcionamento do comércio e de outras atividades em cidades onde há casos confirmados de coronavírus. Campina Grande, há 3 casos até agora. Como é que fica esse conflito entre decretos do governo com prefeituras? Quem tem a razão? Qual o decreto que vale?
Então, Alisson, é uma ótima pergunta, você me dá uma oportunidade boa para esclarecer essa situação de uma maneira definitiva. O Supremo Tribunal Federal, através de um ADPF, ADPF 672, relatoria do ministro Alexandre de Moraes, ele disse que essa competência, o Alisson Heron, ela é concorrente da União, dos Estados e dos Municípios. Ou seja, cada um desses entes pode editar normas relativas às questões de saúde, às questões sanitárias e, especificamente, a questões de isolamento social. O Estado da Paraíba tem o seu decreto, que está em vigor, como dissemos, até o dia 19 de abril. Alguns municípios fizeram também decretos, João Pessoa, Campina Grande, vários outros municípios fizeram decretos seguindo a mesma linha do governo do Estado, ou seja, mantendo esse isolamento social. E há notícias agora, sobretudo essa semana, que alguns municípios pensam em abrir esse comércio, em relaxar esse isolamento social a partir do dia 20 de abril. Perguntado hoje, mais cedo, Alisson, sobre isso, eu expliquei muito claramente que o Estado e município têm competência para estabelecer esses decretos. Hoje, atualmente, no dia 14 de abril, não existe qualquer conflito, porque não tem nenhum decreto determinando a abertura do comércio, contrariando o decreto estadual. E aí o que é que me perguntaram? E se houver? Campina Grande está dizendo que dia 20 vai abrir. E aí eu disse, não tem nenhum conflito com o governo do Estado, com o decreto do governo do Estado. Porque pelo decreto que está vigorando hoje, no dia 20 as atividades poderão ser retomadas. Mas o decreto do governador pode ser prorrogado? Me perguntaram também. Pode ser prorrogado. E se for prorrogado? Se for prorrogado, o que eu acho que deverá prevalecer é um diálogo entre o governador e entre todos os prefeitos da Paraíba, de modo a ajustar os decretos municipais com o decreto do governo estadual.
6h42, obrigado ao procurador Fábio Andrade, explicando esse confronto aí de competências, né? Falar nisso, Wallace Bezerra, logo depois do intervalo comercial, vamos conversar com o prefeito do município de Passe, no sertão da Paraíba, que abriu o comércio, mas recuou. Ele vai explicar por quê aqui.
Daqui a pouco a gente traz as informações, mas antes do intervalo, só atualizar sobre o caso do arcebispo emérito da Paraíba, Dom Aldo de Tiro Pagotto. A Arquidiocese de Fortaleza informou que o corpo dele vai ficar congelado no hospital da Unimed até que saia o resultado para saber se ele foi infectado pelo coronavírus ou não. Caso tenha sido infectado, o corpo vai direto para sepultamento, assim como está acontecendo com outros casos em todo o mundo.
E mais, crise do coronavírus obriga mudança de mentalidade do mundo empresarial. Uma conversa aqui no programa com a mentora de negócios, Emanuele Albuquerque. Ela vai falar um pouco sobre esse momento. Atenção, você que tem empresa, você é empreendedor e você é empregado também. Se ligue nessa conversa.
E tem também o local que vai ser usado para os testes rápidos do novo coronavírus aqui em João Pessoa.
Esse é o jornalismo que faz a diferença.
Essa é a notícia que interessa.
O dia em uma hora.
A Hora H.
A gente volta já já.
Até já. Segura.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras, em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias. Notícias, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do Portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrado.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Heron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Heron Cid. Acesse heroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá.
Você está na Hora H, com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Heron Cid.
Eis-me aqui de volta, de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Estamos de volta na Hora H, a hora mais esperada, mais vibrante do rádio da Paraíba, no oferecimento da Rede de Postos Opção. Em João Pessoa tem sempre um posto da Rede Opção no seu caminho, então a dica é... Abasteça a Rede de Postos Opção.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Uma informação que vem de Campina Grande, que morreu hoje à tarde, o médico psiquiátrica João Ribeiro. Ele...
Médico?
Isso.
Médico psiquiátrica.
Isso, João Ribeiro, ele é irmão do vice-prefeito de Campina Grande, Anivaldo Ribeiro, e tio da senadora Daniela Ribeiro e também do deputado Aguinaldo Ribeiro. João já atuou na política, onde ocupou cargos de deputado estadual e prefeito do município de Massaranduba. Ele morreu hoje à tarde, aos 89 anos, e é um dos médicos de maior referência na psiquiatria de Campina Grande. Outro registro...
Tem um grande trabalho em Campina Grande, reconhecido pela cidade de Campina Grande, é uma referência. O nome do Dr. João Ribeiro é sinônimo também de medicina na cidade de Campina Grande e certamente todos os que o conheciam ou que já ouviram falar dessa história de dedicação dele à saúde estão consternados, comovidos, nesse momento solidários com toda a família Ribeiro.
Uma informação que vem do Rio de Janeiro e do Pará, era o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi diagnosticado com o novo coronavírus e quem anunciou agora há pouco que também está com a Covid-19 é o governador do Pará, Helder Barbalho. Então são dois governadores brasileiros, de estados brasileiros que estão infectados pelo novo coronavírus.
Ninguém escapa do coronavírus,
ninguém escapa,
porque o Rio
viu?
De Janeiro tem uma das mais duras quarentenas, fechamento de estradas e tal, e o próprio governador do estado está cometido do coronavírus. Isso significa dizer que toda medida nessa altura do campeonato é válida. Vamos à cidade de Patos agora. O prefeito de Patos, Ivanes Lacerda, ele recuou da reabertura do comércio. Vamos falar com ele por telefone. Prefeito, o que é que motivou essa sua reflexão e decisão? Boa noite.
Boa noite, Alisson. Boa noite, Heron. Boa noite a todos os paraibanos. Olha, é que nossa restrição econômica e distanciamento social em nossa cidade já dura 30 dias, levando a uma brutal queda da arrecadação dos tributos municipais, somando desemprego, multiplicando desespero, levando a fome, que leva a subnutrição, e esta a baixa da imunidade, e é a baixa da imunidade que causa, que torna as pessoas susceptíveis a contrair vírus e bactérias oportunistas, né? Doenças causadas por vírus e bactérias oportunistas. Então, nós já estamos no terceiro decreto. Cada decreto traz mais restrição. O nosso decreto número 10 é o terceiro. Então, eu fui procurado pelo setor da indústria e do comércio para apresentando uma proposta de abertura gradual do nosso comércio e da nossa indústria. E eles propuseram, fizeram uma proposta de iniciar a abertura gradual, vou repetir, gradual, de toda a indústria e comércio, mas de forma lenta e gradual. E eu estava acrescentando também a exigência, a obrigação do uso da máscara no interior de todo estabelecimento bancário, casas lotéricas, todo comércio, supermercado, farmácia, padaria, tudo que for serviço essencial, seria obrigatório e seria de responsabilidade do dono do empreendimento proibir no supermercado, só entra com o uso de máscara. Então, com o uso da máscara, E considerando que a abertura seria gradual, ficou essa proposta a ser estudada junto às autoridades de saúde. Então, tinha um jornalista presente e foi feita essa proposta pela Associação Comercial, clubes de diretores e logísticos, representantes da indústria e do comércio para essa abertura gradual, considerando que nós já estamos fechados há 30 dias. Então, essa proposta ficou de ser estudada e ser posta num decreto que nós faríamos, a prefeitura faria uma campanha de conscientização às pessoas, no rádio, em TV, em mídias sociais, de conscientizando as pessoas a usar máscara no interior dos estabelecimentos. Mas aí, o decreto do governo do estado... algumas medidas dessas se contrapuseram em relação ao decreto do Estado. Então, nós preferimos abandonar essa ideia de abertura gradual, mesmo com essa restrição de uso de máscara, de distanciamento de 2 metros, que seria obrigação de todo estabelecimento. Preferimos acompanhar as decisões do governo do Estado, porque eu entendo que, nesse momento, precisa se encontrar um ponto de equilíbrio.
Obrigado ao prefeito, e é isso. Isso não é nenhum demérito, um recuo depois de uma reflexão e para melhor, né? Ninguém deve ter compromisso com um erro. Juscelino Kubitschek já ensinava isso.
Ruim é você permanecer no erro, né, Aron?
Pois é. 6h52, muitas empresas estão tendo que mudar a mentalidade com essa crise do coronavírus. Aliás, muitas empresas nunca mais voltarão a ser o que são ou a funcionar como são. Eu estou dizendo já, o Alisson Bezerra, aqui. A vida não vai voltar à normalidade, porque talvez esse momento está servindo para mostrar que a nossa vida normal era anormal. Nós vamos falar sobre isso com a mentora de negócios, Emanuele Albuquerque, que fala conosco agora por telefone. Boa noite, Emanuele.
Boa noite, Heron, Alisson e ouvintes do Hora H.
Manoel, é o seguinte, nesse momento, todo mundo que tem um negócio, por maior que seja ou por menor que seja, está querendo desvendar o enigma de como lidar com essa situação que ninguém se preparou, que não houve planejamento, é uma situação totalmente atípica, de como manter os seus negócios rodando, funcionando, quando o comportamento mudou, o contato já não é o mesmo, ou seja, é uma situação totalmente diferente. O que dizer para esses empreendedores, esses homens e mulheres de negócios que estão assim, querendo uma luz no fim do túnel?
Isso, Heron. Foi um momento que pegou de surpresa de todos os empresários, né? Todos nós, na verdade. É um momento difícil, é um momento de união entre as pessoas, e os empresários, eles bravamente aderiram aí a esse momento, fechando seus negócios. E a gente sabe que isso é cortar na carne do empresário, né? De início, todos tiveram a sensação de supetão, né? E desde já começaram a tentar se adequar ao que estava ocorrendo. Quem pôde fazer home office, fez home office e adequou as situações de home office. Quem vende produto que não pôde se adequar, mas podia entregar delivery, foi atrás, né, dessa solução, que é o delivery. E aí a gente está chegando, a quarentena está se prolongando e a gente está chegando num momento crítico para todos, né? Eu acho que chegou assim já no limite do que um empresário ele pode suportar. E aí o momento, no início já era um momento desde já de adequação, de agir, momento de agir. Só que a hora chegou mais do que nunca. Então, o empresário ele tem que agir imediatamente. Então, soluções como rever seus custos, rever com seus fornecedores os pagamentos, pegar financiamento para pagar o salário dos funcionários, já foram feitos, e a grande preocupação agora é com a questão das vendas. Então, esse é o momento de adequação. Nós estamos aí, de forma forçada, tentando nos adequar ao mundo digital, né? Quem nunca tinha pensado nisso, agora está pensando para valer. Então, essa é uma solução que chegou para ficar, não é após o coronavírus que eu acredito que ela vai embora. É uma solução que chegou para ficar. E eu acho que todo empresário ele deve se ater agora às soluções voltadas para o mundo digital. É o e-commerce, é o delivery, é entrar em aplicativos de comunidades. E é isso, eu acredito que é hora de agir. Pois não.
E como utilizar de forma assertiva essa plataforma que está ao alcance de todos, que é a plataforma digital, todo mundo com o celular na mão, tem a rede social. Como utilizar de forma otimizada e que alavanque, potencialize vendas, que no final das contas é o que todo mundo quer, né? Faturar.
Isso. São novas formas de vendas. E entre as novas formas a gente tem o mundo digital. Nós temos auxílio do empresário de forma gratuita, o Instagram. Né? O Instagram é uma potente ferramenta e o WhatsApp Business também são potentes ferramentas que ele pode estar usando para se comunicar com seu cliente da melhor maneira e falar com ele que ele está entrando sim para o mundo digital. Nós temos online diversos cursos, diversos treinamentos que ensinam ao empresário como ele deve se portar agora, como ele deve entrar para esse caminho digital, né? E a grande, até assim, uma que a gente fala que ele deve fazer um programa de grande retomada, que é: quero ser digital, a crise chegou e agora? É isso que ele tem que pensar, que é um programa de grande retomada.
Obrigado, Emanuele, pelo raciocínio e pela contribuição. É todo mundo se repensando, viu, Alisson Bezerra?
É se repensando, Herói. A gente conversava até hoje à tarde na redação que essas crises, às vezes, acontecem para que a gente possa criar. Você tira o S da crise e se transforma em CRI.
Para se reinventar.
Muito. O momento é difícil, é de dor, é de angústia, é de tristeza, mas, como eu disse no início do programa, tudo isso vai passar. Daqui a pouco, há um ano, menos de um ano, quem sabe, ou até amanhã, se Deus quiser, a gente vai olhar para trás e com orgulho dizer: eu passei por mais essa. Eu
sobrevivemos.
Essa. Sobrevivi.
Vamos lá para a interação, central da interação, na reta final da Hora H de hoje.
Você na Hora H, central da interação.
Vamos que vamos, 993-46-5236, 993-46-5236, mas tem também gente interagindo pelo Facebook do Portal Mais PB, no YouTube, no Mais TV e também no Instagram do Portal Mais PB e no meu, no arroba Heron Cid. Quem tá comigo,
enquanto
quem tá contigo,
Alisson.
Enquanto
você tá abrindo, Heron, vou mandando um abraço aqui para o Luciano Trator, tá escutando a gente lá em Coité do Mamanguape. Falando em Coité do Mamanguape, a situação não tá muito boa pro prefeito. Quis fazer uma festa durante a quarentena e virou alvo de um inquérito do Ministério Público da Paraíba. O Gabriel Medeiros também está na audiência, Emerson Mandeiros também está dando boa noite. E eu vou abrir aqui o WhatsApp, saber quem está mandando mensagem. Enquanto eu abro, você no Hora H, boa noite.
Boa noite, Duran Cid. Boa noite aí, a Raio da Hora H.
Boa noite, meu.
Estou ouvindo seu programa. Essa quarentena, rapaz, tá logo. Esse quarentena, eu tô trabalhando na igreja. Vou trabalhar nessa bicicleta no meu som. Viu, Heron Cid? Eu tenho vídeo, esse é o programa aqui, viu? Sou seu fã, vocês dois aí, teu programa aí.
Você é o Negão.
Obrigado, viu? Obrigado pela audiência.
É bom demais, a rádio aí é bom, viu?
Valeu, irmão. O Negão da propaganda lá de Cajazeiras. Obrigado, Negão.
Ô, Cajazeiras boa.
Cajazeiras boa demais. Terminou por hoje, só não dá mais tempo nada, não.
Informação bem rápida, Heron. Quem quiser fazer o teste que tá com sintoma da Covid e quer fazer o teste rápido, a partir da próxima semana no Espaço Cultural José Lins do Rego, aqui em João Pessoa.
E tem que ter mais vacina, né, minha gente? Pra
e
essa
acesso H1N1. Mais PB pra ficar bem informado.
Vamos lá, obrigado, Paraíba, pela audiência, pela sintonia, pela credibilidade. Muita paz no seu coração. Fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Fé na vida, Paraíba. Amanhã cedinho, na Rádio Pop FM, tem o Paraíba Agora com Adelton Alves e Edmilson Pereira.
E a gente volta às 6 horas da noite aqui na Hora H.
Na Hora H. Até lá. Boa noite. Tchau, tchau.